Então, sendo assim, faltam-nos os requerentes. Nós temos. Ok, então começamos pela apreciação. Ponto 1. Senhores deputados, ponto 1 da nossa terceira parte. Começaríamos pela apreciação e votação da ata da reunião número 16. Do dia 26 de junho, eu colocaria à discussão e à apreciação, não sendo suscitadas questões, passava à votação, votos contra, abstenções, a ata foi aprovada por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco, do PCP e da Iniciativa Liberal. Passávamos ao segundo ponto. E no segundo ponto temos a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos aqui, em primeira instância, um projeto de resolução que baixa para a especialidade, é o projeto de resolução 166 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do LIVRE, que recomenda o reforço da capacidade da autoridade para as condições de trabalho, tendo em atenção as empresas que empregam trabalhadores migrantes, baixou à especialidade no dia 27 de junho. Exatamente, a questão que suscita ao Grupo Parlamentar do LIVRE é se quer fazer o agendamento da especialidade já para a próxima semana ou não.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, da nossa parte, pode já ficar na próxima semana, se não houver inconveniente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de resolução também que baixa à generalidade, o projeto de resolução 193, também desta legislatura e desta primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Chega, que recomenda ao Governo que promova o estudo e a análise sobre as profissões que devem ser consideradas de desgaste rápido para que se proceda à alteração do respectivo enquadramento legal. Baixou à nossa comissão no dia 1 de julho e peço a indicação se querem, se o Grupo Parlamentar do Chega quer a discussão em comissão ou em plenário. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Senhor Presidente. Em plenário, por favor.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E, sendo assim, fechamos o nosso segundo ponto. Passaria, então, ao terceiro ponto. Deliberação sobre a admissibilidade da petição 41. 16, primeira, por uma rede pública de lares da iniciativa da Inter-Reformados Nacional da CGTP Intersindical e da MURPI, Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, que recolheu 8.423 assinaturas. O relator a indicar será do Grupo Parlamentar do PSD. Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, indicamos a senhora deputada Ofélia Ramos.
Tenho que fazer a votação da deliberação e, portanto, deliberamos sobre a admissibilidade. Senhores deputados, votos contra, abstenções. A deliberação é tomada por unanimidade. Tivemos a nossa primeira conferência na semana passada e por questões também da agenda da Assembleia, pela realização da segunda Conferência de Presidentes, eu não tive a oportunidade de vir. E, portanto, eu penso que nós devemos deixar em ata, na sequência da reunião, da realização da primeira Conferência, um sublinhado de agradecimento e reconhecimento aos serviços da Assembleia da República, no seu conjunto, que nos ajudaram a realizar essa primeira Conferência. Não só àqueles que, de forma mais próxima, trabalham connosco, quer o Pedro, quer a Vanessa, quer em particular a Fernanda, que nos acompanham sempre, mas também ao conjunto dos serviços da Assembleia que nos acompanharam. E, por isso, para que fiquem ata e para que não percamos a oportunidade, com o assentimento de todos, gostava que ficasse esse registro na ata de hoje. Não havendo outros assuntos, para além deste, que sejam suscitados... Ah, já agora, temos aqui uma questão que é bem suscitada pelos serviços. Nós temos que ter datas indicativas para a realização das próximas audições. Temos o Conselho de Administração da Alta Europa, temos o Instituto de Segurança Social, a ACT e o Secretário de Estado do Trabalho. Eu diria que por esta ordem, porque foi a ordem que nós acordamos. A próxima semana é uma semana em que nós não teremos sessões plenárias. E, por isso, nós temos a nossa normal agenda das quartas-feiras, que pode ser, neste caso, reforçada pela quarta-feira à tarde. E temos a quinta-feira de manhã. Eu penso que, se pudéssemos arrumar a quarta-feira, era particularmente conveniente para não termos trabalhos na quinta. Contudo, assumindo que a quarta-feira pode ser curta, eu sugeri, e nós estamos a procurar, junto aos grupos parlamentares, que sendo necessário, que se possa usar a quinta-feira de manhã. Sendo que a quinta-feira de manhã... E o PCP já se opôs. Então, pronto, o PCP já se opôs, não vamos poder. Portanto, porque se houvesse entendimento de todos, porque precisa mesmo... Vocês já têm, pronto. É que a quinta-feira de manhã, tipicamente, é a manhã dos grupos parlamentares. Que desta vez, não havendo sessão de votações, às vezes alguns grupos parlamentares não fazem reunião. Mas pronto, sendo assim, não vamos poder usar a quinta-feira de manhã, portanto já tenho informação dos serviços, teremos que usar os outros slots. E os outros slots, a única coisa que sobra ou é a quinta-feira à tarde ou a sexta-feira, particularmente de manhã. E é aquilo que temos. Portanto, é assim que organizaremos. Ah, e amanhã de quarta tem regimental, isso já sabemos. Está bem, isso já está pré-definido. A senhora Ministra estará connosco no dia 10 de manhã. E nós só vamos poder usar a quarta-feira à tarde a partir das 3, porque a regimental vai arrastar-se, nós não vamos poder antecipar grandemente a tarde. Por isso, preparemos então para quinta-feira à tarde e provavelmente sexta-feira, pelo menos de manhã. Ao PSD não pode, quinta-feira à tarde.
Sr. Presidente, nós respondemos ao e-mail da Comissão e dissemos que estávamos disponíveis para quarta-feira à tarde, mas não para quinta. Na próxima semana, quando quiserem, ou seja, conseguirmos fazer duas ou três, ou duas que seja, na quarta-feira à tarde, as outras faremos na semana seguinte. Mas quinta-feira não, tínhamos respondido dessa forma.
E sexta-feira de manhã?
Não dá, Sr. Presidente, porque nós estamos, não há trabalho, estamos já no distrito, não dá mesmo.
Ok. Vamos, eu devo dizer sinceramente, desde o ponto de vista de gestão dos nossos trabalhos, que o número de requerimentos que nós aprovamos, que até aprovamos e bem, isso é uma. Quem aprova requerimentos são os grupos parlamentares, mas. Conjunto das audições, a nossa atividade fica absolutamente bloqueada. Nós não estamos a ouvir outras personalidades que entendemos todos por pertinente ouvir e, portanto, eu diria que veremos a semana seguinte e vamos procurar na semana seguinte, sendo que eu faço apenas uma advertência, a semana seguinte ao debate do Estado da Nação e àquele plenário em que nós fecharemos ou que há a fechar, é uma semana essencialmente para redações finais. E é isso que a Conferência de Líderes determinou. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria acompanhar as suas preocupações. Acho que é muito importante que, uma vez que a Comissão tem de facto atividade, e tradicionalmente é assim, que tenhamos flexibilidade e capacidade para usar os diferentes slots que temos e, portanto, faço esse apelo. E queria também fazer uma pergunta, que é, tendo nós audição regimental na próxima semana, também teremos, em princípio, de fazer uma reunião nossa, isto é, com a intendência normal, e também queria perceber um pouco quando é que poderia ser.
Faremos, o mais provável é usarmos a parte da tarde no princípio para fechar a intendência. A intendência, entendam positivamente tudo aquilo que temos que decidir sobre a nossa vida. O PS tem jornadas segunda e terça e sempre. E sexta-feira, esta sexta não há trabalhos. Sr. Deputado José Soares, por favor.
Sr. Presidente, eu queria só pedir a compreensão, eu vou ter que sair dentro de 10 minutos. Será que poderíamos apresentar os coisas e depois voltar a estes pontos?
Não sei, de imediato, até resolução. Porque eu acho que não teremos solução à vista, a não ser voltar a tentar montar o puzzle. Sendo assim, se não houver mais assuntos e compreendendo que os grupos parlamentares estão particularmente apertados, especialmente os que têm menos deputados. Eu faria uma proposta que era, até porque o grupo parlamentar do PSD pediu que o nosso ponto A seja desagregado em duas discussões e votações diferentes, se entendessem, nós começaríamos pela parte B da autoria do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, fechávamos e abriríamos depois a parte A também pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, até porque era essa a ordem, não havendo oposição em particular.
E eu até posso apresentar já os dois projetos de resolução e depois faço as discussões em separado, que é para o caso de não estar cá na discussão.
Vamos tentar aproveitar a presença do Sr. Deputado José Soares.
Ok.
Os dois do
então bloco. Eu vou ser muito breve.
Começava já pelo B, sim. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição okay. Com caráter de urgência da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre as alterações que o Governo pretende implementar no regime do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser telegráfico. A Sra. Ministra fez declarações aos jornais e às televisões, enfim, aos órgãos de comunicação social, a dizer que era preciso mudar as regras do subsídio de desemprego, sublinho palavras da Sra. Ministra, do subsídio de desemprego, para que não houvesse trabalhadores a receber mais em transferências do Estado do que a trabalhar. Palavras da Sra. Ministra. Nós perguntamos ao Primeiro-Ministro do que é que se tratava, se o que estava em causa era alterar o conceito de emprego conveniente e, portanto, as regras de subsídio de desemprego. O Sr. Primeiro-Ministro meteu os pés pelas mãos no plenário e disse não tem nada a ver com o subsídio de desemprego. Estamos a falar de outras transferências sociais que não têm a ver com o subsídio de desemprego. Por exemplo, o subsídio social de desemprego. Ora, o subsídio social de desemprego tem um valor médio de 390 euros em 2023, o que significa que dificilmente haverá um emprego, a menos que fosse um trabalho a tempo parcial, mas que tenha um valor abaixo do valor do subsídio social de desemprego e, portanto, a declaração não se aplica. E, aliás, a Sra. Ministra falou mesmo em subsídio de desemprego. Eu fui rever as declarações da Sra. Ministra. Falou subsídio de desemprego. Se, no mesmo dia em que o Primeiro-Ministro, metendo os pés pelas mãos, repito, procurou dizer que o que a Ministra queria dizer não era bem o que a Ministra disse, o representante da Confederação de Comércio e Serviços, portanto da CCP, à saída da concertação social, fez declarações públicas dizendo nós tivemos uma discussão na concertação social, nomeadamente sobre o conceito de emprego conveniente, que, como se sabe, consta do Decreto-Lei do Subsídio de Desemprego e é o que evita, o que permite às pessoas recusarem um emprego se o valor da proposta da oferta de emprego for inferior ao valor do seu subsídio de desemprego. E, portanto, é mesmo isto que estava em discussão na concertação social, segundo as confederações patronais, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro e confirmando o que tinha dito a Sra. Ministra. E, portanto, há aqui dois problemas. Primeiro é a gravidade da alteração que está a ser discutida. do conteúdo mesmo. Segundo é a contradição entre o que a Sra. Ministra disse em público e o que o Sr. Primeiro-Ministro disse no plenário do Parlamento. Em terceiro lugar, é o facto de estar a haver uma discussão sobre um aspecto central da proteção social em Portugal e das suas regras, que pode ser alterado pelo Governo sem passar pelo Parlamento, dado tratar-se de um decreto de lei, que está a ser discutido na concertação social sem isso constar do programa do Governo e com o Primeiro-Ministro no Parlamento a dizer que não é isso que está a ser discutido e sem que o Parlamento tenha nenhuma informação sobre isso. E, portanto, nós achamos que é urgente a presença da Sra. Ministra para esclarecer. Claro que, farei obviamente também este parênteses aqui, nós, entretanto, teremos provavelmente a oportunidade de, na própria audição regimental, poder questionar a Sra. Ministra sobre isto, evidentemente. Em todo caso, nós achamos que o tema era suficientemente importante para justificar uma discussão própria, por isso apresentámos este requerimento.
Muito obrigado pela apresentação do requerimento, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições para este ponto. A Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós analisamos com todo o cuidado o requerimento do Bloco de Esquerda e queria distinguir aqui dois aspectos na minha intervenção. A questão do procedimento e da forma, portanto, que conseguimos naturalmente corresponder à urgência desta audição, porque a Sra. Ministra vem em audição regimental na próxima quarta-feira e, portanto, de nossa parte, nós não acompanhamos a metodologia desta vinda urgente ou este requerimento urgente para que a Sra. Ministra venha exclusivamente falar disto, porque ela vai estar cá connosco na próxima quarta-feira. Sobre o tema, naturalmente, que o tema é pertinente e o PSD acompanha todas as preocupações que digam respeito à proteção social dos trabalhadores e, neste caso, em matéria de desemprego. Mas estamos tranquilos, Sr. Deputado. Estamos tranquilos, primeiro, porque a proteção social e a melhoria da proteção social para todos está no nosso programa de governo. Aliás, no passado, em governos do PSD, em circunstâncias altamente difíceis, sob o ponto de vista financeiro e para a sustentabilidade da segurança social, o PSD deu o exemplo. E veja lá, senhoras e senhores deputados, que o PSD criou a oportunidade do subsídio de desemprego para os trabalhadores a recibos verdes. Lembra-se disso, senhor deputado? Foi num governo do PSD. E posso? Vou lhe dizer, mas posso explicar? Pronto, é assim, o equiparado, não é? A presunção da laboralidade. Havia uma necessidade de proteger essas pessoas que trabalhavam, que tinham 80% ou mais do seu tempo afetos a uma única entidade. O PSD protegeu-as no âmbito do desemprego. E, portanto, Sr. Deputado, nós da parte do Bloco de Esquerda, do PCP, de nenhum partido aceitamos lições de moral na proteção social dos trabalhadores. E depois deixe-me dizer, não me lembro nos seus discursos de ter falado tanto de concertação social. O tema está na concertação social, a Sra. Ministra saiu da concertação social, disse isto, disse aquilo. É exatamente isso, é a concertação. Bem-vindo à valorização da concertação social. Em tempos, nunca a valorizaram e tentaram sempre fugir ao papel importantíssimo da concertação social nestes temas, fazendo com que o Partido Socialista, quando era governo, viesse sempre ao Parlamento, voltando costas à concertação social. Quer que venha cá. Mas olha, da parte do PSD, vamos garantir que a prioridade da discussão deste tema, primeiro, levantou um tema, uma suposição, uma interpretação das palavras da Sra. Ministra, que eu não as li em nenhum documento, aquilo que está a tentar impor à interpretação do que foi dito. Pronto, de nossa parte, estamos naturalmente preocupados sempre com a sustentabilidade da segurança social, queremos que os subsídios, na medida do possível, possam ser revistos sempre no sentido de, não de tirar às pessoas, mas de as proteger cada vez mais e de garantir sempre a equidade, a justiça, a transparência no acesso. No acesso. E, naturalmente, que isso se cruza com a nossa preocupação do PSD da sustentabilidade da segurança social. E depois deixe-me dizer, senhor deputado do Bloco de Esquerda, não se preocupa com a elevada dificuldade que o serviço público de emprego tem no ajustamento entre a oferta e a procura. Sabe o que quer dizer isto? É que nós não conseguimos descer o número de ofertas que os empresários lançam no serviço público de emprego que não são satisfeitas. Ou seja, cada vez mais há um número de ofertas de emprego que não são satisfeitas. Certo? Quer dizer o quê? Há emprego disponível, há pessoas disponíveis. Há uma palavra, é que o PSD fala muito na qualificação dos trabalhadores e na reconversão profissional. Aliás, nós fomos exemplo nas medidas ativas de emprego que permitiam, precisamente, a reconversão profissional de trabalhadores em áreas onde não havia tanta disponibilidade de emprego e de ofertas e encaminhávamos para outras áreas, naturalmente, da aceitação do desempregado e da própria empresa. E, portanto, Sr. Deputado, estamos tranquilos. Temos caminho feito, o nosso programa de governo é esclarecedor, portanto, não há aqui preocupação nenhuma. Nem queira inquinar uma discussão que vai florir, vai nascer no âmbito da concertação social, mas que o senhor deputado fala da concertação social, mas é para deitar lá abaixo, deitar o papel dos parceiros sociais abaixo. De nossa parte, não há essa leitura, não vale a pena inventar o que a senhora ministra não disse, porque de proteção social segue o PSD, com caminho feito e programa de governo. Fique tranquilo, senhor deputado. A senhora ministra vai conseguir cumprir a sua urgência que vai estar cá na próxima quarta-feira e, de nossa parte, estamos totalmente tranquilos sobre o tema.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Cabrita, que pediu para falar.
Muito obrigado, senhor presidente. Acho que já estou recomposto para poder intervir. Antes de mais, vamos acompanhar naturalmente este requerimento do Bloco de Esquerda, independentemente da urgência ou não. Também acompanhamos a ideia que o PSD que deixou, que uma vez está cá a senhora ministra, na próxima semana, por uma audição regimental, poderemos seguramente conseguir compaginar. Este, aliás, é mais uma razão para se viabilizar o requerimento, porque a senhora ministra estará cá em qualquer caso e há uma preocupação específica sobre uma matéria que é, na verdade, uma matéria relevante, uma matéria com importância e uma matéria com importância de diferentes pontos de vista. O subsídio de desemprego tem a sua legislação própria, foi, como foi aqui referida, alterada pelo governo PSD-CDS durante os anos difíceis do ajustamento externo, alterações com sinais diferentes em termos da duração, dos níveis de proteção, também com a extensão aos trabalhadores independentes. Já agora vale a pena dizer que estava, durante muito tempo esteve quase inoperacional e foi depois o governo do PS que conseguiu operacionalizar essa proteção. Mas, em qualquer caso, aquilo que percebemos da intervenção pública da senhora ministra, um pouco em contradição ou com diferenças em relação àquilo que disse depois o senhor primeiro-ministro num outro debate, é uma preocupação que aparentemente tem a ver com a questão, com o conceito do emprego conveniente, que é uma questão há muito tempo discutida, que nós não deixamos de estranhar que seja colocada agora por um governo que acabou com as manifestações de interesse, no caso dos trabalhadores migrantes. Ou seja, o mesmo governo que diz que está preocupado com a falta de mão de obra e que quer flexibilizar, ou enfim, não sabemos muito bem o quê, o conceito de emprego conveniente, que já agora foi objeto de um acordo noutro tempo e, portanto, terá de facto agora que ser trabalhado na concertação, é o mesmo governo que eliminou um aspecto fundamental para responder às necessidades da mão de obra, que é a questão, a questão das manifestações de interesse no que toca aos fluxos de migração legais. E, portanto, estranhamos esta descontinuidade entre as duas preocupações, mas é uma questão de facto que nos preocupa. Mas preocupa-nos mais uma outra questão, e essa não ouvimos nenhum membro do Governo referir, e essa sim é uma matéria que tem que ser também ponderada nesta reflexão, que é a questão dos níveis de pobreza significativos entre os desempregados. Ou seja, na verdade aquilo que nós verificamos, de acordo com todos os dados, é que nós temos uma taxa de cobertura do subsídio de desemprego que é relativamente baixa, o que se compreende pelas características do universo de desempregados que temos hoje, em função também do elevado nível de emprego e a baixa taxa de desemprego que temos. E todas as estatísticas apontam para que a taxa de pobreza entre os desempregados, um pouco relacionada com esta questão da taxa de cobertura, seja muito mais elevada, seja um dos grupos onde a taxa de pobreza é muito elevada e, portanto, essa reflexão também tem que ser feita e não é a mesma que está aqui a ser colocada sobre a questão do emprego conveniente. Finalmente, e queria sublinhar este ponto, nós acompanhamos naturalmente a necessidade de que esta discussão seja também feita em sede CPCS, o que não significa que o Parlamento não faça o seu trabalho para perceber o que está aqui em causa, mas sobre valorizar ou desvalorizar a concertação, eu quero dizer que o governo do PS fez acordos na concertação, vários, inclusive sobre estas matérias. Já houve também alterações que não passaram pela CPCS, ou melhor, que não tiveram o acordo na CPCS, porque também não pode haver nenhum direito de veto de parceiro sobre estas questões, mas uma coisa que eu me recordo apenas uma vez aconteceu, foi quando se fala em valorizar ou desvalorizar a concertação, nesta Assembleia da República, só me lembro de uma vez um dos grandes partidos que apoia a concertação ter votado contra um acordo que foi feito em CPCS, e foi o PSD que votou contra um acordo feito para compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo nos anos 2016-17. E, portanto, esse histórico, não podemos encontrar de tudo. Coisas feitas em CPCS, coisas feitas sem acordo em CPCS. Agora, votar contra coisas que foram acordadas em CPCS, era, aliás, líder parlamentar, o deputado Luís Montenegro, só tenho uma memória que é mesmo esta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De seguida, a Sra. Deputada Felicidade Vital, que tinha pedido também a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, a posição do Chega nestas questões é sempre no sentido de esclarecermos e de ouvirmos as pessoas. Preocupamos-nos muito com a proteção dos trabalhadores no desemprego, é um assunto que nos preocupa. Há de facto aqui uma questão da interpretação das palavras da Sra. Ministra que deverá ser esclarecida. Mas temos que ter em conta que o uso e o abuso da presença dos ministros põe até em causa a dignidade dos trabalhos parlamentares. Já tive a oportunidade de dizer isto e volto a repetir. Principalmente neste caso, em que a ministra vai estar presente, a senhora ministra vai estar presente na próxima semana e que teremos a oportunidade de lhe colocar todas estas questões e ela terá a oportunidade de nos esclarecer e de nos dizer claramente o que quis dizer com essas palavras. Portanto, nós não vemos a necessidade de estar a chamar mais uma vez a senhora ministra a vir aqui prestar declarações e portanto, não vamos acompanhar este pedido da senhora ministra, da presença da senhora ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu só queria suscitar uma questão para estarmos todos dentro do mesmo quadro. Nenhum requerimento que chame a senhora ministra hoje a fará vir outra vez. Quanto muito terá mais uma ronda na próxima audição regimental. O número 11 do artigo 104 diz que os requerimentos para virem membros do governo nos 15 dias antecedentes à audição regimental implicam uma ronda adicional. A senhora ministra não virá outra vez. O Sr. Deputado Alfredo Maia, é só uma clarificação, não tem nada a ver com a posição política de cada partido, que eu não nisso o Presidente não intervém. Sr. Deputado Alfredo Maia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo com a salvaguarda da observação que acaba de fazer, relativamente às normas regimentais sobre a audição dos ministros, eu gostava de dizer que no plano dos princípios, desde logo acompanhamos este requerimento do Bloco de Esquerda, porque consideramos que é imprescindível que a própria ministra preste esclarecimentos acerca do que efetivamente pretendia dizer. A senhora deputada Clara Barros diz que, se bem anotei as palavras, não vale a pena não vale a pena inventar o que a ministra não disse. Ora, a intérprete legítima das suas próprias palavras é exatamente a senhora ministra, e por isso é importante ouvi-la. E é importante ouvi-la não só para que esclareça o que quis dizer, e aliás que compromisso é que já tem em relação à matéria em causa, mas qual é o seu pensamento e o pensamento do Governo e o que é que o Governo vai fazer. A senhora deputada diz, bom, isto está no programa da AD, está no programa de Governo, sim está, mas como é que isso se materializa, é isso que pretendemos saber. Já agora gostaria de dizer que em relação à concertação social, com respeito pelas atribuições, pelos objetivos constitucionais que a concertação social tem, nós não podemos permitir que ela que a sua existência e o seu funcionamento inibam o funcionamento, nomeadamente, desta Comissão. Porque sob pena de transformarmos a concertação social numa espécie de biombo que proteja um membro do Governo em relação à exposição a uma Comissão legítima que é esta. E, portanto, nós não podemos acompanhar, antes pelo contrário, a posição que o PSD tem nesta matéria e a forma como o evidenciou. E, por conseguinte, gostaríamos de reiterar este acompanhamento que fazemos do requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Eu não tenho mais intervenções, mas naturalmente o requerente volta a ter a palavra. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sublinhar uma questão. Ou é verdade o que disse o Primeiro-Ministro no plenário, e eu vou citar o que disse o Primeiro-Ministro no plenário, quando perguntado se estava em causa alterações ao subsídio de desemprego. O Sr. Primeiro-Ministro disse, cito, não é o subsídio de desemprego, mas pode ser, por exemplo, o subsídio social de desemprego. Fim de citação, no plenário, no último debate quinzenal. Declaração da Ministra. Cito a Sra. Ministra. Vai envolver uma mexida no subsídio de desemprego. Com certeza que vai envolver uma mexida na legislação do subsídio de desemprego. Fim de citação. As duas afirmações não podem ser verdade. Só uma é que pode ser verdade. Ou não vai mexer no subsídio de desemprego, como disse o Primeiro-Ministro, ou vai mexer na legislação de subsídio de desemprego, como disse a Ministra. Qual é o elemento adicional que nós temos? O elemento adicional que nós temos são as declarações de uma das confederações patronais, pelo menos a dizer, sim senhora, nós estamos a discutir o conceito de emprego conveniente. Ora, a alteração do conceito de emprego conveniente não consta do programa da AD. E, portanto, está efetivamente a ser feita uma discussão na concertação social com as confederações patronais, com declarações da Ministra das Confederações Patronais, que implicam uma alteração do conceito de emprego conveniente, e temos o Primeiro-Ministro a dizer em debate no plenário da Assembleia da República que não se está a discutir, que não está em causa o subsídio de desemprego. Portanto, o esclarecimento sobre esta situação, que ainda por cima, reitero, é um aspecto absolutamente essencial das regras do subsídio de desemprego. É aquilo que permite saber se eu perco ou mantenho o subsídio de desemprego caso rejeite uma proposta, uma oferta de emprego. É isto que está em causa e, portanto, nós insistimos que é muitíssimo importante que haja este esclarecimento e entendemos que a relevância do objeto do nosso requerimento justifica que ele seja aprovado para, como o Sr. Presidente esclareceu do ponto de vista regimental, para que possa ser somada uma ronda própria à audição regimental da Sra. Ministra, que temos inúmeras matérias para lhe perguntar. Obviamente, perguntaremos sempre esta matéria, mas atendemos que é um aspecto suficientemente importante para justificar essa ronda própria, digamos, na audição que faremos à Sra. Ministra.
Muito bem. Eu não tenho mais inscrições. Não tendo mais inscrições, terminando a discussão deste ponto, passaremos à votação. Passando à votação, estamos a votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre as alterações que o Governo pretende implementar no regime do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Quem vota a favor? Quem vota contra? Não havendo abstenções, o requerimento foi rejeitado com os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do Chega e com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PCP, do Grupo Parlamentar do Livre e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Perdoem, mas foi pela sequência da mesa. E assim está fechado este ponto. Eu peço ao seu deputado Pedro Roque que me substitua, contudo, começaríamos pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em duas fases diferentes, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Até
já. Sr. Presidente, em acordo com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, alterámos a ordem e será o Livre, até porque os requerimentos são muito similares a
Muito bem, Portanto, penso que não há nenhuma oposição por parte do Bloco de Esquerda, seja o LIVRE a apresentar primeiro o requerimento, e, portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado para poder...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desde já desculpa porque não vou poder ficar para a discussão e sei que há do lado do Grupo Parlamentar do PSD um pedido de separação. O LIVRE, aquilo que pede é que, no seu requerimento, pede que venham aqui à Comissão os responsáveis do estudo da semana laboral de 4 dias, Rita Fontinha e Pedro Gomes, e que venha também a Ministra do Trabalho. Porquê é que isto é importante? Porque nós ouvimos já mais do que uma vez o próprio Primeiro-Ministro a falar em plenário, nomeadamente, dizendo que sem as conclusões finais do estudo era impossível tomar uma posição. Ora, estas conclusões já foram disponibilizadas na semana passada, queremos trazer aqui os responsáveis pelo estudo, mas sendo que o grande entrave por parte do Governo, como disse o próprio Primeiro-Ministro, era a inexistência destas conclusões finais, nós achamos que faz todo o sentido trazer também aqui a Ministra para que essas conclusões, sendo disponibilizadas e tendo nós aqui, esperemos, os responsáveis do estudo, a própria Ministra, em nome do Governo, possa também estar presente e elucidar-nos em relação àquilo que pensa fazer e aquilo que pensa em relação ao estudo final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sexta-feira...
Ah, peço desculpa, Sr. Deputado.
Posso apresentar? Mas, eu, por acaso, acho que isso não pode ser feito assim, na medida em que...
Eu penso que se faz me deixarem mais sentido explicar, a discussão conjunta se me deixarem e depois explicar, uma votação separada, naturalmente. Sr. Deputado, continue, pode continuar.
Na minha opinião, não poderia ser feito assim pelo seguinte. Vamos supor que nós fazíamos a aprovação do requerimento LIVRE, que era aprovada a vinda do coordenador Pedro Gomes e Rita Fontinha. O Bloco de Esquerda, que apresentou o seu requerimento primeiro, ficava com o requerimento prejudicado. Não tem sentido. E, aliás, eu gostava de esclarecer com o Sr. Presidente, e talvez com a ajuda dos serviços, qual é a regra que nós vamos adotar na Comissão quando há requerimentos que tenham o mesmo objeto e que chamam as mesmas entidades. E a minha dúvida é a seguinte: um requerimento que seja aprovado de um partido, pondo este exemplo concreto, o Bloco de Esquerda apresentou o requerimento para a vinda dos coordenadores do projeto piloto da semana de 4 dias. Depois de nós entregarmos o nosso requerimento, o LIVRE apresentou um requerimento que tem também o requerimento da vinda dos coordenadores e soma a vinda da Ministra. A minha pergunta é, se a aprovação de um prejudica, na parte que é semelhante, a aprovação do que entrou posteriormente, em caso de não prejudicar, a minha pergunta é a seguinte, os grupos parlamentares proponentes dos requerimentos, sendo os dois apresentados, têm os dois o tempo inicial para apresentar o requerimento que é diferenciado dos outros partidos? Terceira pergunta, está bem? Mas eu quero esclarecer. Eu quero esclarecer, entre outras razões, porque comissões diferentes utilizam métodos diferentes e porque isto coloca uma questão, que é saber, por exemplo, que se nós chamarmos uma determinada entidade e depois todos os partidos... Se nós ou qualquer partido chamar uma determinada entidade e se todos os partidos posteriormente quiserem apresentar requerimentos, se nós podemos ter requerimentos de todos os partidos aprovados sobre o mesmo objeto, para que os partidos podem dizer, nós não tivemos esta iniciativa, mas queremos ter na mesma o mesmo tempo para apresentar e, portanto, em qualquer momento, antes de ser votado, qualquer partido apresenta uma iniciativa e tem direito àqueles 4 minutos iniciais. Pode ser que seja essa a regra, não tenho, acho eu, nenhuma objeção, mas isso não é o que acontece noutras comissões. Eu queria só esclarecer exatamente qual vai ser a prática desta comissão, porque isso significa também que qualquer partido pode, mediante uma iniciativa, querer apresentar requerimentos iguais para ter esse tempo inicial. Pronto.
Pronto, sem prejuízo, enfim, dos grupos parlamentares se manifestarem ou, eventualmente, podemos discutir isto noutra ocasião, aquilo que me parece é o seguinte, e já há aqui um precedente que foi a questão das audições da Santa Casa, em que sem prejuízo pela ordem da apresentação dos requerimentos e, portanto, pela apresentação ou pela intervenção inicial por essa ordem, houve entidades que foram requeridas por mais que um dos requerimentos de grupos parlamentares e cada um deles apresentou o seu requerimento. Portanto, não creio que haja aqui nenhum impedimento relativamente a isso. Portanto, se é esse, enfim, o entendimento que eu tenho, poderá não ser, enfim, partilhado por todos, mas penso que faço aqui uma interpretação daquilo que foi. Eu gostava também daqui de fazer referência, de facto, os requerimentos, relativamente aos presentes requerimentos, há aqui esta ordem, houve aqui uma inversão, uma questão meramente prática, portanto, o primeiro requerimento é o do Bloco de Esquerda, havendo aqui uma diferença que o requerimento do LIVRE, do Grupo Parlamentar do LIVRE, requer também a presença da Senhora Ministra do Trabalho, ainda que se aplique aquele princípio que o Sr. Presidente já aqui referiu anteriormente, relativamente aos requerimentos entrados antes, ou 15 dias antes, da audição regimental, não é? Portanto, é esse princípio do artigo 104, número 11. Mas, da sua intervenção, portanto, não sei se ainda vai apresentar o requerimento. Pronto, não sei se, relativamente às questões que colocou, se, enfim, as minhas respostas, digamos, satisfazem ou não, ou se tem de dizer mais alguma coisa.
Sim, Sr. Presidente, era para um esclarecimento, porque...
Muito bem, e também não vejo que haja oposição dos grupos parlamentares relativamente àquilo que eu disse, portanto, para crer que, enfim, de alguma maneira pode ficar consensualizado, portanto, faz favor de apresentar.
Sobre o requerimento apresentado aí muito brevemente, na passada sexta-feira houve uma sessão de apresentação formal dos resultados do projeto piloto da semana de 4 dias, que foi feito na Universidade do Porto. Nós, todos os grupos parlamentares, foram convidados a estar presentes. A Senhora Ministra também esteve presente. Eu tive a oportunidade também de ouvir a intervenção da Senhora Ministra de assistir à sessão através de forma online. Nós entendemos que, pela importância deste projeto piloto, é de todo o interesse da Comissão poder acompanhar e discutir, neste caso com os dois coordenadores, que obviamente se farão acompanhar se nós aprovarmos a sua vinda e se eles acederem a vir. Far-se-ão acompanhar, naturalmente, de quem entenderem da equipa, mas podermos discutir com quem coordenou o relatório final dos projetos-piloto, podermos discutir os resultados desse projeto-piloto, pois cada grupo parlamentar, obviamente, tirará as suas ilações, tomará as iniciativas legislativas e políticas que entender, mas achamos que cabe à Comissão acompanhar este processo e cabe à Comissão ouvir os coordenadores do projeto-piloto para poder ouvir as conclusões e discutir com os coordenadores essas mesmas conclusões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passamos aqui à fase de discussão. Nas intervenções, se assim o desejarem, nomeadamente o PSD, poderá ou deverá, eu diria, fazer aqui uma distinção entre o requerimento do Bloco de Esquerda e o requerimento do LIVRE. Sra. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E tendo em conta que está o Sr. Deputado José Soeiro aqui presente na sala, começamos já por esse e terminamos então com o requerimento do LIVRE. Bom, de nossa parte, esta discussão sobre a semana dos 4 dias de trabalho tem um elevado sentido, não por surgir de forma isolada, mas no âmbito de uma discussão maior, que é a discussão sobre a conciliação da vida familiar com o trabalho. Queríamos desde já felicitar, aliás, à semelhança do que a Senhora Ministra também o fez, no Porto, na passada sexta-feira, indo fazer o encerramento da apresentação deste relatório, felicitar os autores e os coordenadores deste estudo e deste trabalho, porque o fizeram num curto espaço de tempo e também pelos instrumentos em que sustentam os seus indicadores. É importante que o debate público seja feito de uma forma alargada, envolvendo também este sentir do tema pela sociedade civil, não esquecendo que uma tomada de decisão política sobre este tema implica políticas públicas multidisciplinares em diversas áreas de assistência à família que também os serviços públicos têm que disponibilizar.
e, portanto, que o setor público tem que disponibilizar. Nesse sentido, nós vemos o tema com interesse, com necessidade de aprofundamento. Achávamos que teriam existido mais empresas que tivessem aderido a esta fase inicial de experimentação. Não foi esse o registro, nem em número, nem em setores de atividade, porque efetivamente as realidades são diferentes. É um tema que se encaixa mais numas do que noutras e, portanto, temos que dar essa disponibilidade de um estudo e de uma dedicação aprofundada sobre o tema. No que concerne ao nosso programa de governo, nós temos bem evidente a promoção da flexibilização dos regimes de tempo e local de trabalho, revisitando a legislação sobre horários flexíveis, teletrabalho e licenças parentais, portanto, que apresentam ainda um potencial maior para ser explorado juntamente com o tema dos 4 dias de trabalho. Portanto, não devemos, acho que seremos muito pobres, sob o ponto de vista da discussão política, se nos agarrarmos só à discussão da semana dos 4 dias sem colocarmos também em cima da mesa estes pontos que eu acabei de referir. Portanto, de nossa parte, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, temos tudo dito. Sr. Presidente, não acabei a discussão porque não tive em consideração o requerimento do LIVRE. Faça tudo, portanto, considera-se a nossa discussão tida para trás relativamente ao Bloco de Esquerda na mesma direcionada para o requerimento do LIVRE. Aquilo que distinguimos aqui é a metodologia e o procedimento em que o LIVRE solicita a vinda urgente da Sra. Ministra e que nós também acabamos também por estar de acordo e ir de encontro às palavras do Partido Chega quando diz que temos que ser nós aqui a dignificar a agenda dos trabalhos parlamentares, porque tem sido recorrente em todas as reuniões nós estarmos a pedir a vinda dos membros do Governo. Senão daqui a pouco até temos que equacionar as audições regimentais, porque os senhores deputados querem criar ali um gabinete para a senhora ministra estar aqui todas as semanas. Não me parece que isso seja adequado e, portanto, vamos aproveitar e valorizar as audições regimentais. É isso, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu só referi que o senhor deputado Jorge Pinto, o LIVRE, não está presente, mas está aqui o assessor, obviamente, que tudo aquilo que disserem será naturalmente transmitido e, portanto, dou a palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir quanto aos requerimentos, eles parecem-nos ter bastante sentido, evidentemente são diferentes pelas razões que foram já expostas. A semana dos 4 dias é uma matéria relevante. Nós não vamos agora, naturalmente, discutir nem o relatório, nem a experiência, mas foi, de facto, um projeto piloto que foi conduzido durante o anterior governo, que foi concluída essa experiência piloto com este relatório, uma vez que era, aliás, fazia parte do próprio projeto piloto, esta metodologia de haver uma avaliação e de haver um acompanhamento que permitisse, de alguma forma, chegar a conclusões sobre o universo de empresas que tinha aplicado o esta experiência da semana dos 4 dias, portanto, nós acompanharemos estes requerimentos. Parece-nos, no entanto, e de acordo, aliás, de acordo com discussões que já aqui tivemos noutros momentos, que, embora seja relevante, uma vez que são matérias políticas e é importante perceber o que é que está previsto para estas questões do ponto de vista da iniciativa política, ainda que seja relevante ter aqui também os responsáveis políticos e não apenas os coordenadores da própria experiência do projeto piloto, mas esta é uma matéria que é acompanhada tipicamente pelo Secretário de Estado do Trabalho e, portanto, do nosso ponto de vista, não faz muito sentido que seja a Sra. Ministra a ser chamada, mas sim o Sr. Secretário de Estado para ter a perspectiva política sobre essa matéria. E, portanto, aquilo que sugeríamos era que o proponente, neste caso não sei se será possível, uma vez que não, o Sr. Deputado teve que se ausentar, mas que substituísse a Sra. Ministra pelo Sr. Secretário de Estado do Trabalho, porque é o que temos feito quando há matérias que são acompanhadas diretamente por um dos secretários de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Felicidade Vital chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este assunto, apenas referir que a Semana dos Quatro Dias é um assunto que nós acompanhamos de perto e com muito interesse. Parece-nos, no entanto, a amostra que foi utilizada para este estudo ainda curta e os resultados, portanto, pouco representativos, mas com certeza outros seguirão e iremos acompanhar muito perto, porque consideramos que é um assunto muito importante até para a conciliação do trabalho com a vida familiar. Em relação à questão das pessoas que foram referidas para vir aqui à nossa comissão, é repetir um pouco aquilo que já disse. E, portanto, teríamos todo o interesse em ouvir os coordenadores do projeto piloto e poderemos também ouvir a Sra. Ministra quando estiver cá na próxima quarta-feira, que teremos oportunidade para lhe colocar questões também sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais intervenções. Sra. Deputada. Isabel Mendes Lopes.
Muito bom dia e peço desculpa pela chegada em cima da hora. Sei que foi feita uma sugestão de alterar o nosso requerimento, peço desculpa, em vez de audição ser feita à Sra. Ministra do Trabalho, seria feita à Sra. Secretária de Estado do Trabalho?
Exatamente, foi isso mesmo, pelo Partido Socialista.
Nós concordamos que podemos fazer essa alteração, caso a Comissão assim o entenda.
Muito obrigado. Sigamos, que é o Sr. Deputado da Felicidade Vital.
Eu, de facto, há pouco não me referi a essa sugestão feita pelo PS, mas parece-nos que chamar o Sr. Secretário de Estado é mesmo chamar o Governo, e se temos cá a Sra. Ministra na quarta-feira, será muito mais direto perguntar diretamente à Sra. Ministra. Portanto, não me parece que isso seja de considerar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Isso já é uma questão, digamos, de gestão por parte dos grupos parlamentares. Agora, há aqui a intervenção do Partido Socialista resulta, de alguma maneira, numa espécie de requerimento oral, enfim, e agora, digamos, consubstanciada pela disponibilidade de um dos requerentes, neste caso o LIVRE, que foi que propôs a vinda da Sra. Ministra, portanto, digamos que o requerimento fica, há aqui uma atualização do requerimento, eu diria. Portanto, onde se lê Ministra do Trabalho, deve ler-se Secretário de Estado do Trabalho. E, portanto, digamos que é, em termos do requerimento do LIVRE, digamos que é esta atualização que deverá ser tida em conta. Mas tenho-lhe um pedido de intervenção por parte do Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Sr. Presidente, é só para esclarecer. No caso da audição da Sra. Ministra ser aprovada, nós tivemos essa discussão no requerimento anterior, sumar-se-ia à audição regimental uma nova ronda específica sobre este tema, tal como no debate anterior sumar-se-ia uma nova ronda sobre a questão do subsídio-desemprego. E, portanto, do nosso ponto de vista, obviamente que a decisão é do proponente, do nosso ponto de vista, a Comissão teria a ganhar em ter uma ronda específica para discutir este tema, até porque na audição regimental nós temos um conjunto de outros temas que vamos perguntar e o tempo não é ilimitado. Em todo caso, a minha pergunta era também para perceber se, caso, e até para reagir ao que o Chega disse, caso fosse aprovada, ou seja, aprovada a vinda do Secretário de Estado, presumo que se aplique regimentalmente a mesma norma, isto é, teríamos na audição regimental uma ronda extra com o Secretário de Estado sobre este tema. É assim? Estou a interpretar bem o regimento, Sr. Presidente?
Bom, isto agora já aqui entramos na fase da análise jurídica fina, que é muito complicada. Ou seja, o requerimento fala em membros do Governo, normalmente o titular vem acompanhado dos respectivos secretários de Estado e, portanto, na minha opinião, aplicar-se-ia também. E, portanto, a tal ronda especial poderia não ser com a Ministra, mas ser com o secretário de Estado. Mas, obviamente, que aqui a questão, e agradecemos a sugestão do Bloco de Esquerda, mas aqui a questão tem a ver com a quem apresentou o requerimento, neste caso o LIVRE, e diria também o Partido Socialista, que sugeriu, digamos, uma atualização do mesmo. E professaria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Senhor Presidente, muito rapidamente. Sobre a questão em concreto, é evidente que quando está cá a Senhora Ministra, acompanhada normalmente dos membros do Governo, está à sua disposição quem é que responde às perguntas e, portanto, para todos os efeitos, seria a mesma coisa e a Senhora Ministra poderia ou não entender passar a palavra. Quanto à tecnicalidade, se teria que ser uma audição à parte, mas provavelmente não faz muito sentido, de facto, que assim fosse. De qualquer modo, eu gostaria só de sublinhar um aspecto que me parece que tem emergido aqui das nossas discussões e que eu acho que era importante clarificar. Esta questão já aconteceu muitas vezes, de haver requerimentos quando há audições regimentais marcadas. Não aconteceu agora nesta legislatura, acontece habitualmente. E, na verdade, não uma boa maneira de assegurar que, quando há preocupações específicas que os partidos levantam, em particular quando são matérias de relevo, como penso que inquestionavelmente era a questão do subsídio de desemprego e esta questão também da semana dos 4 dias, há um espaço próprio durante a audição de um membro do Governo, que ainda por cima já cá vem, porque está em audição regimental, para garantir que há uma ronda específica sobre esse assunto, libertando tempo para os partidos poderem fazer as perguntas que entenderem durante as rondas a que têm direito durante a audição regimental. E, portanto, sem prejuízo do voto de cada um dos partidos e da liberdade que tenha, eu gostaria de salientar este aspecto. Ou seja, nós não estamos a trazer mais vezes cá os membros do Governo, estamos a assegurar que durante esse período há uma ronda específica para tratar de um ponto que preocupou um ou mais partidos, provavelmente até mais do que um, para ser aprovado na Comissão, e que asseguramos que a audição regimental é reservada para outros pontos políticos. E, portanto, eu não gostaria de desvalorizar, ou não gostaria que as audições regimentais servissem também de mecanismo para nós estarmos, de alguma forma, a empurrar tudo para dentro da audição regimental e a não permitir espaço de discussão sobre pontos específicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu concordo, mas para isso terá que ser aprovado, naturalmente, não é? Ora bem, eu creio que estamos em condições de passar à votação dos dois requerimentos, sendo que eu aqui concordo com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse anteriormente, que, digamos, a audição é da Ministra, mesmo que a gente falasse aqui no Secretário de Estado, e portanto competirá à Ministra no âmbito da audição, e no caso de haver, digamos, o tal ponto específico, digamos, se assim o entender, encaminhar a questão para o Secretário de Estado ou não. Portanto, se não visse inconveniente, nós votaríamos o requerimento do LIVRE exatamente na sua versão original. Passaremos então à votação e temos dois requerimentos, um do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, outro do Grupo Parlamentar do LIVRE. Vamos votar o primeiro, que é o do Bloco de Esquerda, e pergunto... Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o requerimento do Parlamentar do Bloco de Esquerda foi aprovado por unanimidade. Agora passamos à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, é possível separar a votação do nosso requerimento?
Aqui, enfim, o requerimento, há aqui um bloco, e digamos que a primeira parte, eu percebo que a separar, não, eu acho que não é possível, mas a separar seria aquilo que já foi aprovado e, portanto, já está aprovado, e está aprovado por natureza, da audição da Ministra numa segunda parte.
Sim, mas peço que seja votado em duas partes, ou seja, a vinda dos coordenadores dos estudos.
Agora, do ponto de vista, digamos, do procedimento, não sei se é possível, porque não há aqui dois pontos separados, digamos, há aqui um bloco, digamos assim.
É possível.
Já? Já? Sim. Pronto. Se há um precedente, iremos proceder como...
Obrigada.
Aliás, eu nem sei se é necessário votar a primeira parte. Eu diria, porque ela já está aprovada por natureza, não é?
Sr. Deputado José Soares. Sim, nós requeremos a votação.
Que a primeira votação também abrangeu as duas entidades estabelecidas. Porque senão o livro não é requerente.
É?
Senão o livro
não é requerente. Claro, já percebi por causa da questão de ser requerente. Muito bem. Iremos votar novamente.
Eu comecei este debate precisamente sobre esta questão. A perguntar se a aprovação do nosso requerimento prejudicava o
outro. Eu creio que não prejudica. Prejudicaria se fosse ao contrário, não é? Se fosse ao...
este trabalho.
Muito bem. Sr. Deputado Zé Soares.
Sr. Presidente, desculpa, é só porque eu acho que vale mesmo a pena este esclarecimento, porque, com o devido respeito, o Sr. Presidente teve duas posições contraditórias. Na primeira, dizendo é possível haver dois requerimentos com o mesmo objeto apresentado por dois ou mais partidos, porque se cada requerimento, mesmo tendo o mesmo objeto, for aprovado, significa que o partido que o propôs tem um tempo especial, distinto dos outros partidos, para apresentar o seu requerimento. Para que tenha esse tempo especial, se isso é possível, obviamente que o requerimento tem que ser votado, não é? Portanto, neste caso, teremos que votar de forma desagregada o requerimento. Eu comecei por fazer essa pergunta porque, caso imperasse uma outra interpretação que impera noutras comissões, que é, já tendo sido aprovado a vinda destas duas pessoas, não faz sentido votar outra vez se a comissão quer que venham as mesmas duas pessoas, que também é um entendimento razoável, aí significava que o tempo de apresentação do tema era sempre apenas o tempo do primeiro partido que propôs. O que também tem a sua lógica, que é para evitar que haja vários partidos até a pedir o adiamento de um requerimento para apresentar um requerimento igual para ter o mesmo tema. Também tem a sua lógica, só que as duas interpretações é que não são compatíveis.
Muito bem. Enfim, eu não sei como é que é em outras comissões, mas aqui estamos aqui a dizer, e é verdade, já aqui temos o precedente das audições de Santa Casa. E, portanto, acho que faz sentido a sugestão do Sr. Deputado no sentido de desagregar e fazer aqui duas votações para o mesmo requerimento. A primeira, para a audição do professor Pedro Gomes e da professora Rita Fondinha, coordenadores do projeto piloto referente à semana de 4 dias, e um segundo para a audição da senhora Ministra do Trabalho no mesmo sentido. E, portanto, aqui iremos votar é a primeira parte do requerimento, a audição do professor Pedro Gomes e da professora Rita Fontinha. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, esta primeira parte do requerimento é aprovada por unanimidade. Quanto à segunda parte, a audição da senhora Ministra do Trabalho, Seguridade e Segurança Social sobre o mesmo assunto, pergunto quem vota contra. O grupo parlamentar do PSD e do Chega, e, portanto, acho que... só por uma questão de contar, quem se abstém, quem vota a favor, e, portanto, o requerimento é rejeitado com os votos contra do grupo parlamentar do PSD e do Chega. E, portanto, recapitulando, portanto, teremos audições relativamente à audição a pedido do Bloco de Esquerda e também do LIVRE, que foram aprovados, para a audição do professor Pedro Gomes e da professora Rita Fontinha. Há aqui um quinto ponto, que é a discussão e votação do regulamento da Comissão. Portanto, houve uma proposta que circulou. Esta discussão ainda não foi feita antes, porque se aguardava os resultados da reunião da Comissão dos Presidentes de Comissão, que teve lugar na semana passada, segundo creio. E, portanto, sobre este assunto, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares que queiram intervir sobre o mesmo. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, queria saudar o trabalho que foi feito e a proposta que nos é apresentada. Nós acompanhamos genericamente todas as alterações que foram feitas, ou praticamente todas. Temos uma preocupação específica que não gostávamos de deixar de colocar nesta sede, que tem a ver com o artigo 2º, que tem a ver com as competências com as competências da Comissão. E, em particular, aos pontos número 2 e número 3 do artigo, que remetem para o acompanhamento que é feito sobre as ordens profissionais. Nós tínhamos uma regra de partilha de competências sobre as ordens profissionais que fazia com que a competência fosse transversalmente uma competência da 10ª Comissão, com exceção de algumas ordens profissionais e havendo também a possibilidade de interação ou de articulação com outras. Então, estava a falhar a palavra técnica, peço desculpa. Conexão. Isso. Em conexão com outras comissões. Isso resultou que fez com que, num processo como aquele que vivemos no final da anterior legislatura, em que houve um conjunto de alterações a um leque amplo de matérias e um leque amplo das próprias ordens profissionais, e aliás na sua globalidade, tivesse existido um processo complexo que recaiu em boa parte sobre a 10ª Comissão, embora não exclusivamente, mas em boa parte sobre a 10ª Comissão. E nós percebemos que essa competência transversal da 10ª Comissão pode levantar alguns problemas, em particular quando há períodos em que há um volume muito grande de alterações aos diferentes instrumentos legislativos referentes às ordens profissionais. No entanto, por um lado, esses momentos são raros, aliás, tanto são raros que aconteceu agora muito recentemente, mas não havia histórico nas últimas décadas de haver um processo tão transversal, como acima de tudo aquilo que nos preocupa com a nova alteração, que no fundo quase inverte aqui um pouco o procedimento, é que com a nova formulação que é prevista, cada ordem profissional passa a estar disseminada pelas diferentes comissões que as acompanham, com exceção dos atos de constituição, fusão ou extinção das ordens. E nós temos um pouco de receio, eu falo aqui muito também em título pessoal, mas em nome do PS, temos um pouco de receio que esta inversão total da lógica faça com que se perca uma coisa que, do nosso ponto de vista, é muito importante, que é uma visão de conjunto do processo de regulação do exercício de profissões reguladas. E o exercício das profissões é uma matéria que, tipicamente, é uma matéria que compete à 10ª Comissão. Ora, quando nós passamos de um modelo em que, por defeito, com exceção de algumas ordens por razões histórico-institucionais, os processos são acompanhados na 10ª e pode haver conexão com outras, como digo, com exceção de algumas ordens que já estavam noutras comissões, passamos para um modelo completamente contrário, que é, por defeito, as coisas são acompanhadas em cada uma das comissões, havendo conexão, quando se justificar, porque creio que é essa a formulação, com a 10ª Comissão. Nós temos receio que se perca uma visão de conjunto destas matérias e da regulação das profissões no seu todo, passando cada ordem a ser acompanhada por comissões distintas por si e, portanto, de alguma forma, de maneira atomizada e de acordo com aquelas que são as dinâmicas dos setores, as dinâmicas corporativas existentes em cada uma das ordens. E, pela nossa parte, não gostaríamos de deixar de frisar e de que ficasse também registado em ata que temos dúvidas sobre esta solução. A única solução concreta que gostaríamos de propor é que, onde no ponto número 3 deste artigo 2º se diz, podendo ainda assim ser atribuída conexão à CTSSI, que ficasse que é atribuída conexão à CTSSI. E a Comissão decidirá se quer ou não acompanhar o processo de cada uma das ordens. Do nosso ponto de vista, isto é o mínimo dos mínimos que podemos fazer para garantir que não passamos a tratar na Assembleia da República cada ordem profissional por si e não com uma visão de regulação conjunta do exercício das profissões reguladas, que, como digo, é uma matéria e uma competência da qual a 10ª Comissão não deve abdicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada de Felicidade Vital, dizer o seguinte, é que precisamente estes pontos 2 e 3 são transcrições ipsis verbis daquilo que ficou decidido na Conferência de Presidentes. E, portanto, aquilo que pode, caso seja entendido assim, é que, enfim, aprovemos nesta forma, e ficarei a sugestão para que na próxima reunião seja sugerida uma alteração da decisão da Comissão, dos Presidentes das Comissões, e depois alteraremos o nosso regulamento, porque de outra forma não estou a ver que possamos ir. Mas, se não se importa, passava ali a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sendo confrontados com a questão colocada pelo PS, que nos parece ser pertinente, se calhar nós sugeríamos que esta aprovação fosse adiada para a próxima reunião, para nos dar tempo de discutir este assunto com mais profundidade e com mais calma.
Poderemos fazê-lo, sem prejuízo de que não haverá uma reunião, digamos, de urgência da Conferência dos Presidentes para alterar este assunto. Sr. Deputada Carla Barros e depois de novo o Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, nós viabilizamos o pedido de chega do adiamento deste ponto para votação. Creio que o assunto que o Partido Socialista coloca é pertinente. Faz-me alguma confusão que a Comissão de Trabalho na regulação das profissões esteja desanexada, ou não é desconsiderada, mas não acompanhe a discussão
dessas áreas laborais em todas as comissões, tem que se criar aqui uma espécie de conexão, de trabalho conjunto, naquilo que for estes temas. E, portanto, não vai haver reunião ou conferência de presidentes para tratar este tópico em particular, mas tem que haver uma forma dos senhores presidentes das comissões articularem esta nossa proposta da Comissão de Trabalho e de virem a considerar essa conexão.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, parece-me que a sugestão do Partido Chega faz sentido até nestes precisos termos, no sentido de que possa ser sugerido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, digamos, com esta nossa preocupação e de haver aqui um mecanismo, digamos, expedito de a decisão e cuja que é transcrita, e preciso verbos, como disse, nos pontos 2 e 3 do artigo 2º, possa ser ajustada de acordo com as que foram as preocupações do Sr. Deputado Miguel Cabrita, que eu creio que são partilhadas por todos, pelo menos daquilo que ouvi aqui à volta desta mesa, não manifestei sobre o assunto, mas também partilho desta preocupação. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, obrigado pelas palavras e queria, na verdade, intervir apenas para sublinhar a importância do que o Sr. Presidente referiu. Nós não ignoramos que esta matéria foi objeto de concertação e diálogo entre as diferentes comissões e entre os presidentes e que terá ficado acordado, e é precisamente por sermos, no fundo, destinatários deste acordo e deste equilíbrio que aqui suscitámos essa preocupação, porque, de facto, a formulação é mesmo muito recuada, inverte-se o princípio e diz-se podendo, ainda assim, ser atribuída conexão quando se justifique. E isto me parece-nos uma formulação muito recuada, tendo em conta que estão em causa matérias relativas ao exercício de profissões e à relação de profissões. É apenas isso. Mas, obviamente, é um acordo, é um equilíbrio que se chegou. Se assim for, assim será. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado José Soeiro não se manifestou, mas não sei se partilha das preocupações, porque assim digamos que haveria aqui uma espécie de unanimidade relativamente a este assunto, o que dá mais peso à decisão. Portanto, eu creio que podemos, enfim, o pedido do Bloco do Chega no sentido do adiamento e, portanto, este assunto fica adiado e, entretanto, iremos informar o Sr. Presidente para que, digamos, possa promover eventuais demarches neste sentido. Muito bem. Quanto aos outros assuntos, há uma coisa...
Foi antecipado,
está certo. Muito bem. Então, sem prejuízo, não sei se há mais algum outro assunto que, entretanto, tenha surgido. Não o vendo, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, um bom almoço a todos.